RFI convida.
Elcio Ramalho.
Os alemães vão às urnas neste domingo para as eleições legislativas que vão definir o nome que substituirá Angela Merkel, que deixará o poder depois de 16 anos como chefe de governo. Para falar sobre as eleições e o futuro político do país, o RFI Convida de hoje conversa com o sociólogo Sérgio Costa, professor e diretor do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Livre de Berlim. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde.
Sérgio, estamos aí nas vésperas, né, podemos dizer assim, das eleições mais aguardadas dos últimos anos aí na Alemanha, pois vai definir a sucessão de Angela Merkel na chefia do governo da Alemanha. Vamos lembrar que são vários partidos, mas três, né, que são os principais que têm chances, segundo as pesquisas, que são os sociais-democratas, a União Democrata Cristã e também o Partido Verde. Na sua opinião, Sérgio Costa, que a Alemanha deve sair das urnas neste domingo?
Bem, existe uma expectativa de renovação política. De renovação com estabilidade, continuidade, mas alguma forma de renovação política depois dos 16 anos, nos quatro mandatos seguidos de Angela Merkel. O que, que significa esse tipo de renovação? Renovação no sentido de, por exemplo, umas políticas mais bem definidas de proteção climática. Esse, basicamente, todos os partidos incluíram isso com muito mais ênfase que o governo alemão tem tratado do tema. Uma outra expectativa que é comum à agenda dos partidos é também sistemas de proteção social mais eficientes, garantia da aposentadoria, garantia da qualidade na prestação de serviços sociais. Isso parece-me que entrou nas eleições desse ano com mais ênfase que havia entrado em outras eleições. Então, a Alemanha que deve sair dessas eleições, particularmente se o partido vencedor for social-democrata, como parece que vai ser, a expectativa que a gente tem é que a Alemanha e o governo alemão que se constituirá depois das eleições será um governo mais social e muito mais ambientalista do que foram os governos de Angela Merkel.
Se os sociais-democratas, né, vencerem essas eleições, o chefe de governo, então, passa a ser o Olaf Scholz, né? E quem concorre pelo lado, então, da União Democrata Cristã é o Armin Laschet, que, no caso, então, seria o candidato aí conservador que deveria substituir a Angela Merkel, ou se não, então, a terceira candidata ainda bastante no páreo, que é a Annalena Baerbock, né, do Partido Verde. Você acha que pode haver alguma surpresa nesses últimos dias, nessa reta final da campanha, ou os sociais-democratas, o Olaf Scholz, deve mesmo ser o próximo líder do governo alemão, Sérgio?
Bem, eleição só se conhece depois da apuração das urnas. Né? Essa é uma máxima que vale no Brasil e vale também na Alemanha. Ou seja, as pesquisas eleitorais têm sido efetivamente, digamos, confiáveis, mas nas últimas eleições estaduais na Alemanha houve surpresas. O próprio Laschet, que é governador, ou digamos, ministro, dirigente de um dos estados alemães, ele foi dado como candidato vencido nas pesquisas e acabou ganhando as eleições. Então, a surpresa que pode haver é que, ao invés de Scholz, tenhamos Laschet como o candidato vencedor. Não o candidato em si, porque os alemães não votam no candidato, mas o partido de Laschet como vencedor. A possibilidade do Partido Verde recuperar a diferença e chegar a ser o partido mais votado nas eleições é muito remota, ou seja, não pode ser descartada, mas é muito remota. Então, acho que a surpresa que pode haver efetivamente é que Laschet e não Scholz seja o novo chanceler se os seus partidos saírem, se o seu partido sair vitorioso nas eleições.
Agora, Sérgio, que papéis devem ter os outros partidos aí na disputa? Vamos lembrar alguns deles, né? O AfD, Alternativa para a Alemanha, que é de direita, o FDP, liberal, e o Die Linke, né, da esquerda. Quais os papéis que eles devem desempenhar pós-eleição?
Esse ponto é fundamental, porque, afinal de contas, os grandes partidos de massa, que eram capazes de governar sozinhos, ou inclusive governar com outro partido, eles já praticamente não existem na Alemanha, ou seja, nenhum partido tem mais que 30%. Então, para que os partidos obtenham maioria no Congresso e, portanto, possam formar uma coalizão, que seja uma coalizão de maioria e não de minoria, são necessários, é isso que está se contando nessa eleição, ao menos 3 partidos. Portanto, independentemente do vencedor entre os 3 partidos que estão liderando a disputa, pode-se e espera-se que um dos 3 partidos vai entrar também na coalizão. E aí é preciso dizer que a AfD, que é o partido de direita, extrema-direita, não entra nesse cálculo, porque nenhum dos partidos aceita fazer uma coalizão com a AfD. Mas já os liberais e o partido de esquerda são partidos que podem entrar num futuro governo. O que isso significa? Vamos pensar uma constelação possível. O que chamam aqui da chamada coalizão semáforo, porque inclui os verdes, os social-democratas, que são os vermelhos, e os liberais, que são representados pela cor amarela. Então, uma coalizão semáforo seria uma coalizão muito mais moderada, muito menos progressista, do que uma coalizão vermelho-vermelho-verde, que seria a coalizão do Partido Social-Democrata, dos verdes e da esquerda. Então, se tivermos uma coalizão vermelho-vermelho-verde, é de se esperar que tenhamos um governo muito progressista em termos de costumes, em termos de política internacional, em termos de engajamento por direitos humanos, por direitos de mulheres no plano internacional, que seja também um governo de bandeiras sociais muito mais fortes e de um controle da economia muito mais forte no sentido de conter o câmbio climático, a mudança climática. Já uma coalizão que incluísse os liberais no lugar do partido de esquerda, ela seria uma coalizão que, por exemplo, não aceitaria colocar limites ambientais à economia. O que os liberais esperam é que a inovação tecnológica vai conseguir conter a mudança climática. Então, são cenários possíveis. Não é descartada também a possibilidade, obviamente, como dissemos antes, de Laschet, ou seja, o candidato da Democracia Cristã, sair vencedor e ser o líder do próximo governo. Aí, seguramente, nós vamos ter um governo bastante mais conservador do que um governo liderado pela SPD, SPD são sociais-democratas, independentemente dos parceiros que Laschet venha a ter em sua coalizão.
Independentemente do resultado dessas eleições, então, nesses diferentes cenários, deve haver alguma mudança significativa em relação às relações com o Brasil, Sérgio?
O governo alemão hoje, ainda que mantenha as relações diplomáticas regulares com o Brasil e que não tenha nenhuma expressão externa de desacordo com o Brasil, internamente sabemos que ele tem reservas muito fortes à maneira como o Brasil vem lidando com questões sensíveis como questões sociais, a questão das terras indígenas, a questão do direito ambiental. O governo alemão tem reservas muito fortes em relação a isso. Isso ficou evidente, por exemplo, nas negociações ou até na retirada do apoio alemão ao chamado Fundo Amazônia. Mas, no mais, as relações diplomáticas, ainda que frias, são relações regulares. Ou seja, não houve visita de chefe de Estado desde que Bolsonaro está no poder. As visitas de ministros, se houve, foram visitas muito discretas. Então, há reservas muito sérias, mas essas reservas não se transformaram, por exemplo, em sanções econômicas ou medidas mais duras, manifestações diplomáticas mais enfáticas. Isso pode vir a acontecer no caso que, por exemplo, uma coalizão do Partido Democrata, Social-Democrata das esquerdas e do Partido Verde venham a governar a Alemanha. Eu espero que efetivamente, ou seja, eu conto que o Partido Verde vai fazer uma pressão muito forte para, inclusive, impor sanções comerciais ao Brasil, caso o direito ambiental no Brasil continue sendo violado da maneira como está sendo violado. Portanto, pode haver alguma mudança dependendo da constelação que a gente tenha governando a Alemanha nas próximas semanas.
O que deve marcar, então, essas eleições é o fim da era Merkel, depois de 16 anos no poder. A Alemanha está preparada para virar essa página, na sua opinião, Sérgio?
Não, sem dúvida. A Alemanha está preparada. A Merkel, inclusive, foi muito precavida e permitiu que essa transição fosse feita completamente sem traumas, ou seja, qualquer que seja o vencedor das eleições, esse vencedor vai ser efetivamente o vencedor, ninguém vai questionar os resultados ou colocar em dúvida a legitimidade do próximo governante, muito pelo contrário, ela se manteve distante, basicamente, da disputa eleitoral, ainda que um candidato do seu partido esteja entre os candidatos com possibilidade de vencer as eleições, ela manteve uma posição não de neutralidade, que afinal de contas ela faz parte de um partido, mas um apoio muito discreto ao seu candidato, exatamente para permitir que essa transição pudesse ser feita. Há que destacar também que a chanceler Angela Merkel, diferentemente de outros chanceleres, se lembramos do Helmut Kohl, por exemplo, a primeira coisa que lembramos é da grande investida, do grande apoio que ele prestou à reunificação da Alemanha, conseguindo concretizar esse projeto. Se pensamos no Gerhard Schröder, a aproximação com o leste europeu, da obra de Angela Merkel, o que temos são mais bem pequenas obras, não temos um grande feito. Ela foi a grande administradora de crises, a crise imigratória, a crise financeira antes dela, a crise da pandemia, a crise europeia. Ela sempre foi muito hábil em manejar, em administrar todas essas crises. Portanto, eu acho que esse espírito conciliador, capaz de articular atores que estão em posições opostas no jogo político, isso é algo que vai ficar uma lacuna na Alemanha. Ninguém vai conseguir substituir a Angela Merkel nessa capacidade de articulação política. Mas, enfim, como ela não foi a autora de uma grande obra, a sua saída não vai deixar traumas, não vai deixar uma lacuna. Vai ser muito mais uma questão de encontrar um substituto, uma substituta capaz de continuar nesse seu papel cotidiano de articulação nacional e internacional.
O RF Convida de hoje conversou com o sociólogo Sérgio Costa, professor e diretor do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Livre de Berlim. Muito obrigado pela entrevista, Sérgio Costa.
Eu que agradeço o interesse.